Senadora Gleisi Hoffmann, eu vou aqui rapidamente ler a sentença de um Tribunal Internacional pela Democracia que aconteceu no Rio de Janeiro para analisar a acusação de crimes de responsabilidade contra o presidente da República. Ontem, presidente, senadora Gleisi, senador Requião, nós tivemos lá, eu, o senador Requião, o senador Paulo Rocha, junto com os jurados do Tribunal Internacional pela Democracia, com o presidente do tribunal, o professor, grande mestre, doutor Juarez Tavares, onde eles entregaram o resultado da sentença à presidenta Dilma. Eu queria começar, antes de continuar meu pronunciamento, até, senador Requião, aqui subi nessa tribuna, pedi desculpas ao povo da Paraíba. Eu tinha hoje um encontro, um ato contra esse golpe na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Paraíba, mas em virtude da reunião que tivemos ontem com a presidenta Dilma e de estarem vários senadores da comissão do impeachment aqui, nós fomos convocados para agora à tarde aprofundar o nosso debate sobre o voto em separado que temos que apresentar. Então, eu peço aqui, dessa tribuna, estou ligando para a diretora da Faculdade de Direito assim que acabar essa tribuna, para explicar os motivos da minha ausência. Também tinha um compromisso particular de reunião da minha família lá em Campina Grande no sábado, mas em virtude da conversa que tivemos ontem no Palácio e da reunião que foi convocada agora para tratarmos desse voto em separado, eu não vou poder estar na Paraíba. Mas tivemos ontem com a nossa presidenta Dilma Rousseff. E, sinceramente, me impressiona na presidenta Dilma a altivez com que ela enfrenta tantas dificuldades, a garra, a coragem. Eu ontem confesso aos senhores que saí muito bem impressionado. E eu estou convencido, senador Requião, que se nós derrotarmos esse golpe, e aqui a esperança entre nós aumenta a cada dia, porque, volto a dizer, são muitos senadores que estão constrangidos, que sabem que não existe argumento para afastar uma presidenta da República, nesse caso, por crime de responsabilidade. Os últimos fatos são demolidores. Essa questão do Ministério Público, senadora Gleisi, deveria significar a paralisação desse processo de julgamento da presidenta Dilma. Simplesmente o Ministério Público Federal, que eu volto a dizer, é o Ministério Público quem tem a atribuição de dar início a uma ação penal. É o Ministério Público que diz se é crime ou não é crime. Então, essa história de pedaladas que repetiram tantas vezes, foi o Ministério Público que disse assim, olha, não é operação de crédito. Foi um atraso no pagamento ao Plano Safra, pelo Banco do Brasil, do pagamento do Tesouro ao Banco do Brasil. Simples assim. A gente sabe também que não tem autoria por parte da presidenta da República, como ficou claro na perícia. Então, a gente tem esperança que aqui, até o final de agosto, a gente consiga reverter esse golpe. E acho que é um caminho para a presidenta Dilma, assumindo, retomar uma política de crescimento econômico. E o caminho central é fazer o que a própria presidenta da República fez em 2012. Em 2012, a presidenta Dilma teve coragem de baixar as taxas de juros nesse país e de começar uma luta que foi uma luta em que ela ali, eu posso dizer com certeza que surgiram vários adversários da presidenta Dilma a partir daquele momento, que foi a luta para baixar os spreads bancários. Hoje, quem deve no Brasil cartão de crédito está pagando juros de 400% ao ano. Isso não existe em lugar algum do mundo. Num período de recessão desse, nós estamos tendo agora, senadora Gleisi, a maior diferença de taxa de juros do Brasil para a média mundial dos últimos 10 anos. Porque todo mundo, os juros são negativos. Então, eu acho que a presidenta da República, voltando, ela pode, nesse momento que a inflação começa a cair, tem projeção para os próximos 12 meses de inflação de 5 pontos, alguma coisa, por cento ao ano, de baixar a taxa de juros. Isso não há como resolver o problema fiscal do Brasil com aperto nos gastos primários, como eles querem. Na verdade, no ano passado, nós tivemos um déficit de 10,34%. Tivemos um déficit nominal, 10,34%. Sabe o que é que foi de juros? 8,5%. Ou seja, o problema do crescimento da dívida e o problema fiscal que nós temos não pode ser combatido sem acabarmos com essa distorção que existe no país. E aqui, sinceramente, não venho me dizer que o problema é a inflação, que aumentou a taxa de juros, porque a gente já sabia que essa inflação que está aí, que começou ali no final de 2015, no começo de 2015, foi centralmente em preços administrados. Aumento de energia elétrica, gasolina. Isso não tem nada a ver com inflação de demanda. Se subir ou baixar a taxa Selic, não impacta em nada. Como a questão de alimentos também não impacta em nada a taxa Selic. Então, o que nós temos é um sistema muito distorcido e uma parte grande do orçamento é transferido para as famílias, para as grandes empresas mais ricas do país. São algo em torno de 500 bilhões que nós estamos desperdiçando, um dinheiro que podia ser investido em saúde, educação. Então, esse é um caminho. Acho que a presidenta Dilma, que fez isso em 2012, tem autoridade para, nesse momento, dizer, agora sim, com essa situação nova, juros negativos no mundo inteiro, né, de baixar a taxa de juros nesse próximo período. Até porque essa situação começa a interferir cada vez mais no câmbio. A presidenta, agora, em 2015, 2016, final de 2015, conseguiu um grande feito, que foi, depois de um período grande de distorção, nós temos um câmbio, o dólar estava algo em torno de 3,80, que facilitou muito as nossas exportações, dificultou as importações e está ajudando a indústria a se recuperar. Eu estou muito preocupado e está havendo várias reclamações de setores da indústria com a situação nova do câmbio. Nós já estamos em 3,20, tem gente falando em chegar a 3. Então, tudo isso que foi conquistado nesse período, nós podemos perder. Acho também, e a presidenta Dilma fez vários esforços, mandou para cá juros sobre capital próprio. Infelizmente, esse Congresso Nacional não quis votar isso aqui. Mas a discussão de uma tributação mais progressiva. Porque quando falamos de ajuste, no meu aparte, que segundo o Requião, a parte mais longa da história, mas na verdade foi superado pelo do senador Requião, a senadora Vanessa.
Vocês fizeram uma disputa aqui.
Fizemos uma disputa.
Tempo de aparte.
Mas o que fica muito claro, senador Requião, é que nesse processo todo, quando vai se discutir quem vai pagar a conta da crise, só estão apontando um caminho. Os mais pobres, os trabalhadores, estão querendo que a conta caia em cima do pobre do aposentado que ganha um salário mínimo. Estão querendo que a conta caia em cima de quem recebe o auxílio-doença. Aí ele diz o seguinte, pode ter fraude no auxílio-doença. Tudo bem, se tem fraude no auxílio-doença, tem que instituir mecanismos de combate à fraude. Sabe o que eles fizeram? Não. Agora, 120 dias, você corta. Então, se o trabalhador tiver acamado com uma doença gravíssima, não tem essa. Está cortado o auxílio-doença, ele tem que tentar ir para o INSS para provar que continua doente. Não é assim que se combate fraude, mas é um conjunto de maldades. E nada por andar de cima. Nada. Nenhuma proposta de tributação mais progressiva. Porque aqui os rendimentos... Eu concedo a parte ao senador Roberto Requião.
Por falar em fraude, senador, o mundo tem hoje ciência das fraudes feitas com a LIBOR na Inglaterra, com a fixação de juros por parte de grandes bancos. E, se não me engano, lá na década de 80, o Fed, o Federal Reserve americano, de iniciativa própria, fez um aumento da dívida dos países com ele e do Brasil, inclusive, de 20%. Então, a fraude real está na fixação dos juros na mão dos banqueiros e no valor de uma dívida que não é auditada. E daí, para demonstrar que nós não estamos aqui defendendo a presidente Dilma, mas estamos defendendo o Brasil, nós votamos aqui no Congresso Nacional a auditoria da dívida e a presidente vetou sob a pressão dos bancos. Então, não há essa defesa intransigente da presidente Dilma. Quando nós dizemos não ao impeachment, é porque nós estamos dizendo sim ao Brasil. O presidente interino navegou uma insatisfação popular, mas, na verdade, ele está aprofundando e multiplicando por 10 erros cometidos no governo anterior. A volta da Dilma hoje, através de um acordo pelo plebiscito e de uma mudança radical no processo político. E há também um porém, nem a Dilma, nem o Temer, nem presidente algum governo esse país, com 27 partidos no Congresso Nacional distribuindo cargos e negociando influência através de liberação de emendas e de concessões do Executivo. Então, o que nós precisamos é uma volta da presidente com um compromisso. O Temer volta, sim, a ser vice-presidente da República. Nós não queremos a destruição da imagem do Temer nesse processo. Volta a ser vice-presidente da República. E nós promovemos, com apoio do Executivo, não empichado, um plebiscito para resolver o problema da reforma política, do caminho econômico e do que o povo brasileiro vai querer através de um grande debate para a construção do Brasil, do futuro, da nação brasileira. Queremos ser nação ou vamos ser um Estado associado aos grandes capitais, produtor de mão de obra barata? Nós vamos entregar a Amazônia, como está fazendo a Grécia com as suas ilhas? Nós vamos privatizar a educação, tirando a possibilidade do povo frequentar a escola de uma forma natural, às expensas do erário, dos impostos pagos por todos os brasileiros? Na contramão do que fazem os candidatos a presidente dos Estados Unidos hoje, todos os candidatos estão propondo um ensino público no terceiro grau, porque lá não tem terceiro grau, o ensino é só no básico. Então, nós temos que restabelecer o protagonismo do brasileiro na discussão dos destinos do Brasil. E a proposta é uma sociedade democrática, não é? Popular, sem sombra de dúvida, e nacionalista. O Brasil tem que defender os interesses dos brasileiros. Eu tenho uma proposta que está arquivada aí nas comissões do restabelecimento da importância do empresário privado. Aquela equiparação que o Fernando Henrique fez foi uma estupidez. País do mundo faz isso. País algum no mundo faz essa bobagem. É claro que o brasileiro no Brasil tem que ter privilégios no processo de industrialização e de desenvolvimento. Isso não significa xenofobia, não. Nós temos que abrir o país quando interessar ao desenvolvimento brasileiro alguns setores em alguns momentos, mas essa abertura total é fim da soberania do país. Então, é isso, senador Lindbergh, não é essa história de volta a Dilma, vamos sair do primarismo dessas campanhas, é restabelecimento do protagonismo do povo brasileiro. E para isso o importante hoje é derrubar o impeachment da Dilma e realizar o plebiscito com apoio, o apoio avançado da presidente nesse processo.
Importante, senador Roberto Requião, é mostrar que é possível um outro caminho que não esse que estão oferecendo ao povo brasileiro, que é retirada de direitos. Eu tenho falado sempre que estão rasgando o legado do Lula, do Ulisses, do Getúlio Vargas. Mas mais do que isso, querem entregar o país. Estão com proposta aqui de privatizar água, terra e ar. 100% de participação do capital estrangeiro na aviação civil. Pela primeira vez...
Você viu, o senador, que o presidente da Nestlé propunha a privatização da água.
Não, mas eles estão querendo entregar o pré-sal...
Botar um contador de consumo na torneira de cada casa. Agora, se abriu e paga para uma empresa privada que supostamente processou a purificação da água.
Olha, senador Requião, 100% de participação do capital estrangeiro na aviação civil, querem entregar o pré-sal e querem vender terras a estrangeiros aqui. Inclusive, abrir em relação à Amazônia, que é uma loucura. Nenhum país faz isso do mundo.
Até o Papa se manifestou a respeito disso agora, por ocasião de uma atitude do novo presidente da Argentina, de entregar as terras argentinas. Que vender terra num país é como vender a própria mãe.
Isso mesmo. E agora você veja o seguinte. Ontem eu fiquei impressionado que eu abri o jornal Folha de São Paulo e tinha uma entrevista desse candidato tucano, João Dória. Sabe o que ele estava propondo? Eu sei que Tucano gosta de privatizar, de entregar. Mas ele estava propondo privatizar faixa de ônibus e ciclovia, fazer pedágio urbano. Digo, como é que é privatizar faixa de ônibus e ciclovia? Com certeza vai ter algum pagamento ali. Você vai construir para pagar de volta. Quando era para ser justamente o contrário. No mundo inteiro, a lógica é dificultar a permanência de carros para que as pessoas optem por meio de transporte alternativo,
seria,
ciclovia,
seria,
bicicletas.
Seria uma espécie de tráfego de primeira classe para os mais ricos na cidade de São Paulo.
Pois é, isso. É uma loucura, como eu nunca vi isso. Eu até liguei para o prefeito Fernando Haddad, que teve essa ideia de construção dessas faixas exclusivas de ônibus, que melhorou muito. O tempo de deslocamento chegou a cair pela metade em alguns trechos. Mas eu, de fato, fiquei muito impressionado. Agora, tem um caminho alternativo, senador Roberto Requião. E o caminho alternativo é outro. Eu volto a dizer, política monetária passou na hora. Não se justifica essa taxa de juros. Então, esse é um caminho para resolver a questão fiscal. A outra questão é colocar o crescimento e a proteção do emprego como uma questão central no debate econômico. A tributação dos mais ricos, porque tem que ter contribuição no meio de uma crise dessa. E resgatar o consumo das famílias. Na verdade, nós estamos tendo... O que a gente vê dessas propostas é o oposto que houve ali em 2008, em 2010, onde, de fato, o que estimulou a economia, fez a economia crescer, foi justamente o que o Lula, de forma resumida, dizia, colocar dinheiro na mão do pobre. E eu volto a dizer que a questão da previdência social é estratégica. Né?
Dinheiro está sobrando, senador. No mundo está sobrando dinheiro. E eu lembro sempre como o Hjalmar Sachs, Horace Greeley e Hjalmar Sachs, um economista alemão, nascido nos Estados Unidos. Horace Greeley é o nome de um publicista americano e voltou para a Alemanha e foi o economista do Weimar e o economista da recuperação da Alemanha. Ele acabou com a inflação alemã, ele era um liberal na economia, mas quando, no comando da economia, ele se transformou num alemão e resolveu promover o desenvolvimento alemão. Ele acabou com os juros do capital vadio e criou títulos em parceria com grandes empresas que tinham projetos para infraestrutura alemã, as autobahns, projetos industriais, com uma taxa interna de retorno garantida pelo Banco Central alemão. Então, da noite para o dia, ele acabou com a inflação, porque não adiantava mais aplicar em títulos do Tesouro para financiar a dívida, transformando dinheiro em dinheiro sem nenhuma influência na estrutura produtiva de desenvolvimento do país. Numa semana ele acabou com a inflação. Por quê? Porque este banqueiro liberal resolveu ser alemão e enfrentou a ganância dos bancos. E eu aproveito essa oportunidade para sugerir aos economistas e às pessoas interessadas na recuperação da economia do mundo que nos ouve nesse momento no plenário, que acessem a internet e procurem os livros sobre Horace Greeley e Hjalmar Sachs e a forma com que ele recuperou a economia alemã, que depois foi desastradamente essa recuperação aproveitada pela boçalidade do nazismo do Hitler. Mas o processo de recuperação da Alemanha foi o enfrentamento do capital vadio, enfrentamento dos bancos. Agora, nós não vamos enfrentar essa situação com o Temer entregando o Banco Central para funcionários dos bancos brasileiros.
Você sabe que em relação ao Banco Central agora, nós tivemos no governo da presidenta Dilma um período que nós só tínhamos diretores do Banco Central funcionários públicos. Agora houve uma divisão. Você sabe que entregaram a presidência ao Ilan Goldfein, que era do Itaú, né? Sócio do Itaú, não só diretor, mas sócio do Itaú, e a diretoria de política econômica é o Bradesco. E eu fiz uma pergunta que Vossa Excelência fez um pronunciamento brilhante no dia. Qual o Banco Central tem que regular o sistema financeiro? Nós temos, volto a dizer, as maiores taxas de juros do mundo, mas não é só taxa Selic que a gente está falando. Quem entra aqui no cheque especial, quem deve cartão de crédito, mais de 400% do ano. Porque temos um sistema financeiro muito concentrado, não há competição e, infelizmente, a regulação do Banco Central é uma regulação muito frouxa. Aí, quando a gente entra na discussão que o senador Roberto Requião fez sobre os juros, eu estou convencido, senador Roberto Requião, o que impede a queda da taxa Selic do país é uma coalizão que envolve empresários, nosso sistema de mídia, que, na verdade, não quer mexer no rentismo. Porque, veja bem, qual o argumento? Inflação. Não sustenta. Não se sustenta essa inflação que nós temos aí, volto a dizer, não é inflação demanda. A economia está em recessão. É uma loucura o que a gente está vivendo. 14,25% de taxa Selic, quando todo mundo, os juros são negativos. Agora, por que não baixa? Porque é o seguinte, são as famílias mais ricas, as empresas, das 250 maiores empresas do país, 247 tem aqueles departamentos de planejamento financeiro que investe em título da dívida pública. Então, é uma transferência grande do nosso dinheiro pago com impostos
para os mais ricos, 500 bilhões por ano. Aí quando alguém quer baixar, como a presidente fez em 2002, o mundo desaba.
Se me permite, senador,
a grande imprensa desaba.
E o Temer é prisioneiro desses interesses. Então, quando a gente fala em derrubar o impeachment, eu podia traduzir isso de uma forma mais real. Vamos libertar o Temer da prisão em que ele está cativo na mão dos interesses financeiros do Brasil.
Muito obrigado, senadora. Senadora Gleisi.
Fazer uma parte aqui da mesa, já que nós estamos num debate. Mas, na realidade, a cultura rentista desse país não deixa que a gente vença isso. Quando a presidenta Dilma enfrentou os juros em 2012, que nós chegamos a uma taxa Selic, que já é alta, de 7,25%, mas pela primeira vez na história nós conseguimos reduzir, teve uma reação muito grande, e não só do sistema financeiro. Teve uma reação também do setor produtivo brasileiro. Porque é óbvio, se uma taxa de juros está rendendo mais, por que vai fazer investimento em produção, se a rentabilidade tende a ser menor? Então, nós descobrimos que grande parte do setor produtivo brasileiro estava ganhando dinheiro no investimento com taxas de juros no mercado financeiro. Obviamente que a indústria não correspondeu ao que a presidenta quis naquele momento, que era exatamente colocar crédito barato para que a indústria brasileira pudesse sustentar e ser competitiva. Acho que essa questão dos juros no Brasil é uma questão muito séria. A elite brasileira não tem um projeto de desenvolvimento de nação. Diferente da Alemanha, senador Requião, que Vossa Excelência fala, lá tinha uma visão de desenvolvimento nacional. A elite estava preocupada em desenvolver o país. Aqui não. Aqui nós temos uma elite que está preocupada em explorar o país, em ter dinheiro rápido, fácil, ganhar de forma ligeira e não necessariamente deixar um legado. É um absurdo esterilizar o tanto de dinheiro que está esterilizando no pagamento de taxas de juros e fazer agora uma reforma da Previdência que vai tirar direito da maioria do povo brasileiro. Quer dizer, não deixar o salário mínimo crescer com valor real. Isso para as economias locais é um drama, porque são esses salários, principalmente dos aposentados e no interior do país, que sustentam o comércio, que sustentam o serviço, que deu outra dinâmica à economia brasileira. E foi o grande legado do presidente Lula. As pessoas acham que é o Bolsa Família, que ajudou, o Bolsa Família ajudou muito, mas o legado do Lula foi ter uma política de aumento real do salário mínimo e ter uma vinculação da Previdência nisso. Acabar com isso é quebrar um ciclo virtuoso que nós fizemos de distribuição de renda nesse país. Portanto, nós vamos ter que enfrentar isso. Não é possível que o Brasil seja o campeão de taxas de juros e continue. E com uma liquidez internacional absurda e que vem para cá, para investimento em títulos públicos e aí não deixam abaixar o juro, porque aí precisa uma rentabilidade maior para compensar. Agradeço.
Não, vale dizer que vem para cá e nós prejudicamos a nossa situação do câmbio, né? O dólar acaba se desvalorizando, a gente dificultando a situação de recuperação da nossa indústria. Agora, Vossa Excelência falou da política de valorização do salário mínimo, que foi feita pelo governo do presidente Lula. Você sabe que se esse projeto de limitar os gastos de acordo com a inflação existisse há 10 anos atrás, o salário mínimo, em vez de ser R$ 880, seria R$ 500. E tem um estudo do IPEA muito interessante, falando na constituição desse grande mercado de consumo de massas a partir do governo do presidente Lula. Eles falam na política de valorização do salário mínimo, falam em crédito, falam em formalização de empregos, foram 24 milhões de empregos criados nos governos de Lula e da Dilma, mas o principal fator citado pelo IPEA é o impacto do reajuste do salário mínimo na previdência social. Isso aqui foi muito importante. É a nossa grande colcha de proteção social. É o colchão de proteção social, está aí. E esse dinheiro estimula muito a economia. É o dinheiro recebido pelos mais pobres. Querer desvincular o salário mínimo disso é, além de tudo, uma covardia. Vamos ver o caso do BPC. São os mais pobres, os idosos, pessoas com deficiência, que eles querem agora que ganhem menos de um salário mínimo. Mas eu queria encerrar o meu pronunciamento falando do Tribunal Penal Internacional. Eu só quero ler um pequeno trecho da sentença feita pelo Tribunal Penal Internacional. Eu vou citar aqui os nomes dos jurados. O tribunal que foi presidido pelo professor Juarez Tavares, que teve como jurados Walter Antilon Montenegro, de Costa Rica, Jaime Cardenas Garcia, do México, Laurence Cohen, da França, Maria José Farinas Dulce, da Espanha, Alberto Felipe, da Argentina, Carlos Augusto Galvez, da Colômbia,
Azadeh Shashahani, dos Estados Unidos, Gianni Tognoni, da Itália, Raul Veras, do México. Esse tribunal, como eu falei, foi presidido pelo Dr. Juarez Távora. Os representantes da acusação foram, respectivamente, Dr. Geraldo Prado e da defesa, doutora Margarida Lacombe. Eu quero ler um pequeno trecho aqui para encerrar meu pronunciamento. Na verdade, as alegações do pedido do impeachment, por não identificarem nos atos da presidente um grave atentado à Constituição e, portanto, um crime de responsabilidade, indicam se tratar de meros expedientes ou pretextos para promover um processo político e destituir a presidenta do cargo. Inclusive, no caso concreto, três peritos do Senado Federal, designados pela comissão especial, concluíram que não se poderia imputar à presidenta um crime de responsabilidade por conta dessas acusações. A decisão dos jurados de caracterizar essa situação como golpe de Estado corresponde aos modernos enfoques que a doutrina jurídica constitucional tem dado a casos semelhantes, não apenas na América Latina, mas também em países do continente europeu e até mesmo nos Estados Unidos. Os golpes de Estado não podem ser reduzidos a revoltas militares, embora essa seja sua forma mais comum. Também são caracterizados como golpe de Estado aqueles atos de destituição dos governantes eleitos em desconformidade com as regras constitucionais, cuja violação pode se dar tanto por decisão do próprio Parlamento quanto da Suprema Corte. Na América Latina, são paradigmáticas os golpes de Estado promovidos pelo Parlamento, desde 1859, quando, no Peru, o governo foi destituído porque o próprio Legislativo se autoproclamar a Assembleia Constituinte. E, mais recentemente, em Honduras e no Paraguai, com a cassação do mandato dos presidentes eleitos. E continua, para finalizar, em face do exposto, declaram os jurados, por unanimidade, que o processo de impeachment da Presidenta da República viola a Constituição brasileira, a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e constitui um verdadeiro golpe do Estado. Assina o professor Dr. Juarez Tavares e todos os jurados, os 10 jurados desse Tribunal Internacional. Eu concluo dizendo o seguinte, senadora Gleisi, podem colocar para apreciação desse julgamento da Presidência da República qualquer jurista sério do mundo, seja de esquerda, conservador, de direita, de centro, que vai ficar claro que não há crime de responsabilidade. Isso aqui não tem perigo de não entrar para a história como uma fraude, como um golpe parlamentar. E é por isso que a gente chama a atenção dos senadores. Cada um aqui vai estar marcado pela sua história nesse processo. Como ficaram marcados aqueles que apoiaram o golpe militar de 64, que, volto a dizer, no dia 2 de abril, um dia depois do golpe militar de 64, as manchetes dos principais jornais brasileiros, o Globo dizia: vitória da democracia brasileira. O Estado de São Paulo, a mesma coisa. E foi preciso um tempo para que ficasse claro para o povo brasileiro que aquele foi um golpe militar que instalou uma ditadura militar no país. Eu chamo a atenção dos senhores senadores. Quem digitar aqui pela cassação da Presidenta da República sem crime de responsabilidade vai estar manchando sua biografia de uma forma definitiva. Eu encerro novamente, senadora Gleisi, lamentando novamente, porque estava tudo organizado para minha visita hoje a João Pessoa, para um ato que é um ato importantíssimo, um ato em defesa da democracia na Faculdade de Direito da UFPB, que eu estudei lá, lamentar a minha ausência de última hora, pedir desculpas à minha família, porque também tinha em Campina Grande uma reunião com o Leitson, que é meu tio, e toda a família que estava organizado no sábado. Mas nós estamos concentrados de tal forma nessa questão do impeachment e como foi convocada uma reunião agora extraordinária para fecharmos esse nosso voto em separado, que a gente quer que seja uma peça histórica. Porque, volto a dizer, nós não entregamos os pontos aqui. Mas peço desculpas à minha querida Paraíba e à minha família que estavam me esperando, porque nós vamos ter esse trabalho aqui hoje à tarde. Digo, o regresso aqui dos nossos trabalhos vai se dar no dia 1º de agosto. É claro que estaremos aqui na próxima semana também, trabalhando em cima desse voto separado. e nos preparando para a pauta da primeira semana de agosto. É. Eu quero chamar a atenção que no dia 2 de agosto, está marcado a leitura do relatório pelo senador Anastasia. Nós vamos apresentar o nosso voto separado também nesse dia. Dia 3 vai haver discussão na comissão. Dia 4, a votação do relatório. E no dia 5, a votação no plenário aqui da pronúncia. Pouca gente sabe que nós vamos ter a votação da pronúncia, que é essa etapa intermediária. Só depois de aceito a pronúncia é que nós vamos entrar no julgamento em si. E o julgamento vai ser conduzido aqui pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Nós não temos esperança na pronúncia, porque na pronúncia a maioria é simples. Mas nós temos, sim, muita esperança que no final de agosto a gente consiga impedir que eles tenham 54 votos para derrotar de uma vez por todas esse golpe, defender a nossa democracia e retomar o crescimento econômico com uma série de medidas. E eu diria que a medida central, nesse momento, é começar a baixar a taxa de juros e organizar o sistema tributário de forma que ele seja mais justo e que ele traga uma contribuição maior também dos mais ricos nesse momento de crise que o país enfrenta. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço ao senador Requião e a todos que nos escutam nesse momento.